Joana Almeida Santos tem 34 anos, é do Luso e está em Inglaterra. Chegou há 7 anos, em outubro de 2013, para dar início à sua primeira e única, digamos assim, experiência internacional. Mas a verdade é que é uma verdadeira portuguesa no mundo, porque já esteve em 56 países. Joana, vamos olhar para trás, já vamos perceber que países são estes, não vamos poder falar todos, obviamente, mas vamos olhar para trás agora e perceber como é que isto tudo começou, o que é que a fez deixar o nosso país em 2013.
Olá, Alissa, agradecer já o convite, estou encantada por estar aqui a passar um bocadinho consigo. Eu, na verdade, tive que pensar um bocadinho, porque quando nós decidimos vir para o Reino Unido, eu sou muito impulsiva, ao contrário do João, o meu marido, e eu já não me recordava bem porque é que tínhamos vindo. Eu lembro-me assim da versão resumida, mas basicamente eu trabalho na área de centros comerciais, gestão de centros comerciais, e quando eu trabalhei em Portugal, fiz os meus primeiros 7 anos de carreira em Portugal, e andei a saltar entre Coimbra e Lisboa várias vezes, e uma das vezes o João teve que se despedir e vir atrás de mim, porque eu tinha recebido uma proposta que era irrecusável. E passado uns 2 anos, algo se passou dentro de nós. O João não estava muito, muito agradado com o rumo que a carreira estava a ter. Eu estava ok, mas sentia que faltava ali um desafio. E de repente foi uma altura em que os nossos amigos saíram do país. E de uma forma um bocadinho impulsiva, eu disse ao João: ah, concorre, não temos nada a perder. E então ele recebeu uma proposta irrecusável aqui em Inglaterra. E foi a minha altura de me despedir e vir com ele.
Mas até este momento em que começaram a sentir alguma insatisfação, digamos assim, começaram a perceber que precisavam de uma mudança, talvez, na vossa vida, a possibilidade de ter uma experiência internacional já estava em cima da mesa? Já tinham falado disto ou, de facto, foi um clique naquele momento?
Foi um clique completamente. Nunca nos tinha passado pela cabeça. Tanto eu como o João temos uma relação muito umbilical com as nossas famílias. E quando nós comunicámos às famílias que estávamos a ponderar isto, ficaram em choque, porque nunca tínhamos discutido isto entre os dois.
Bom, como é que foi quando aí chegou? Como é que foi o início desta nova vida?
Então, o João veio em março de 2013 e eu fiquei. Só para garantirmos que, caso a experiência não corresse muito bem, teríamos sempre o salário de um, para garantir. E ele veio à frente. O projeto era ele ficar cerca de 6 meses a um ano sozinho e depois ouvir, mas as saudades não deram. Nós percebemos rapidamente que a vida era conjunto e passado 4, 5 meses eu despedi-me e vim, mesmo sem nenhuma oportunidade de emprego, e vim. Atirei-me de cabeça e vim reunir-me com o João. Os primeiros meses não foram fáceis. Uma coisa que eu senti muito rapidamente foi que a primeira oportunidade de emprego não me estava a ser dada com a facilidade que eu pensava que ia ter, porque eu tinha imensa experiência na minha área e trabalhava em centros comerciais de renome no país, e eu só estava a concorrer a empregos exatamente iguais àqueles que eu fazia, mas não estava a ser fácil. E passado, creio que 5 meses, eu consegui a minha primeira oportunidade, mas no norte de Inglaterra, a 5 horas de carro de onde o João estava a viver.
Bom, isso deve ter dificultado ainda um bocadinho as coisas. Já vamos olhar para o lado profissional da experiência, perceber que projeto é que tem em mãos nesta altura. Acredito que ao longo destes 7 anos tenha abraçado diferentes projetos, mas em termos pessoais, e tendo em conta estas circunstâncias, tendo em conta o começar do zero, como é que foi o processo de adaptação, Joana?
Eu não vou dizer que foi muito difícil, porque nós tivemos imensa sorte, tínhamos uma rede de amigos. O melhor amigo do João morava cá e tínhamos imensos amigos que moravam cá, e isso foi muito fácil. Porque
tinham aí uma zona de conforto.
Exatamente, foi muito mais fácil porque eles abriram o caminho para nós. Quando nós chegámos cá já tínhamos um sítio para ficar, já podemos procurar o nosso espaço um bocadinho com calma, e fizemos uma rede de amigos que nos ajudou muito na integração. Isso foi muito mais fácil.
Em termos culturais, em termos sociais, o que é que mais a surpreendeu por aí?
Em termos culturais, o facto de haver uma abertura de espírito, na verdade, o não haver segregação, a segregação de idades, a segregação de classe social, que querendo ou não ainda existe muito em Portugal, aqui não existe. Ninguém quer saber as minhas qualificações académicas, o que é que eu fiz na minha vida, só querem saber se eu sou boa pessoa, se sou simpática, se sou profissional naquilo que faço. Eu sou boa amiga e eu adoro isso. E adoro o facto do respeito pela diferença. A diferença não é o facto de eu ser portuguesa, não é visto com desdém. Pelo contrário, eles querem enriquecer a vida deles percebendo o que é que de bom existe no meu país e nas minhas vivências, para eles também ganharem com isso. Eu acho isso fantástico.
Não notou diferenças de comportamento por causa do Brexit.
Foi engraçado, nós estávamos no Sri Lanka, na nossa lua de mel, quando o referendo do Brexit aconteceu. E então estávamos, obviamente, como estávamos em lua de mel, estávamos muito num período completamente à parte. Eu lembro-me quando chegámos à Inglaterra, levámos assim um choque pelas notícias, porque houve relatos de vários ataques xenófobos e racistas. E no meu primeiro dia de regresso ao trabalho, o meu chefe levou-me para uma reunião. O meu chefe, que era inglês, já não é o mesmo chefe, mas ele é inglês, levou-me para uma reunião e disse-me: Joana, eu só te quero garantir que nós te adoramos, que nós temos imenso orgulho de termos esta multiculturalidade na nossa equipa e que jamais vamos tolerar qualquer tipo de ataque que exista contra ti. E eu fiquei, porque mais uma vez eu ainda não estava assim, ainda não tinha conhecimento das notícias. As notícias, não é, foram lidas na semana seguinte. Isto foram 24 horas depois de nós termos aterrado na Inglaterra e deram-nos imenso apoio. E tanto eu como o João não sentimos dificuldade. Tivemos imenso receio pela situação económica, não sabíamos o que é que vinha aí, mas percebemos rapidamente que tínhamos o apoio de quem trabalhava e das pessoas com quem convivemos para continuarmos cá.
Pois acredito que isso dê alguma tranquilidade, porque o que eu senti com algumas pessoas com quem fui falando foi que muitas delas começaram a equacionar sair ou não de Inglaterra, por causa do Brexit.
É, eu acho que no nosso caso nós somos os dois trabalhadores qualificados e agora existe um sistema de pontos. Eu não o conheço em profundidade e peço desculpa, não vou aprofundá-lo porque não o conheço bem. Mas existe um sistema de pontos que nos garante mais depressa ou mais devagar um visto. E tanto eu como o João somos trabalhadores altamente qualificados, por isso qualificamos diretamente para um visto. Por isso essa questão nunca foi para nós uma hipótese em cima da mesa. Tivemos mais receio pela questão económica, sou sincera. Nós não sabíamos como é que ia acontecer e acho que ainda não sabemos, porque na verdade vivemos uma situação económica tão complicada por causa do Covid que o Brexit ainda não se fez refletir, mas continuamos calmos e a querer continuar por cá.
Sentem-se em casa, passados 7 anos, completamente integrados e adaptados ao mundo que vos rodeia.
Sim, muito. Nós comprámos casa mesmo cá. Nós, quando viemos, curiosamente, embora tenha sido um momento quase impulsivo, nós sabíamos que era um bilhete sem regresso. Nunca foi algo queremos ir por 2, 3, 5 anos. Foi tão difícil sair. E mais do que a família e os amigos, e que me perdoa a família e os amigos, mas na altura não foi isso que pensámos, foi o desapego das coisas que nós tínhamos, não é? E principalmente nós tínhamos uma gata em Portugal que teve que ficar para trás, e na altura custou imenso. Então nós decidimos: ok, é para ir, mas é para ir mesmo, não é algo. Vamos fazer este esforço de uma forma temporária e depois regressamos. E sentimos completamente aculturados. Nós vivemos no, nos arredores de Londres, na zona oeste, no sul de Inglaterra. Numa vilazinha muito, muito pacata, numa casa muito engraçadinha, tipo Harry Potter, que comprámos já há uns anos e estamos completamente integrados com a nossa comunidade, que é constituída por ingleses, mas também por pessoas fora de Inglaterra.
Como é que está o dia a dia por aí, nessa vilazinha pacata? Sentem-se muitos efeitos dos dias que correm e desta pandemia que nos toca a todos?
Sem dúvida, ainda mais a mim profissionalmente, eu trabalhando na área de gestão de centros comerciais, o centro comercial está fechado, só existem lojas abertas para comércio essencial. As perdas de afluência ao centro comercial são imensas e essa parte, então, a mim profissionalmente toca muito. Em termos pessoais, nós estamos num confinamento total, novamente, igualzinho ao de março. Só estamos autorizados a sair de casa uma vez por dia para fazer exercício físico. A ida às compras é altamente encorajada que seja feita sozinha e existe muito medo de contrair o vírus, porque a situação que Portugal neste momento está a atravessar, a Inglaterra estava há 3 semanas atrás, as filas de ambulâncias, não haver camas, o pessoal a estar em esgotamento psicológico e físico, e existe muito medo neste momento de contrair o vírus.
Joana, vamos lá então olhar para o lado profissional desta experiência. Já percebemos que está a trabalhar na área que sempre trabalhou em Portugal. Que projeto é que tem em mãos?
Então, sou parte do marketing de um centro comercial em Surrey, o Condado de Surrey. É no meio de uma vila que é um conceito que em Portugal não existe. Em Portugal, os centros comerciais estão nas cidades. Aqui existe muita cultura de viver fora da cidade e ter uma vida perfeitamente normal. Eu trabalho numa vila que tem 2 centros comerciais pequeninos, cerca de 100 lojas, um 100 lojas, outro 30. Mas tem tudo, tem supermercado, tem cinema. E é muito engraçado porque, por um lado, tem essa magnitude, não é? De que os centros comerciais são sempre vistos, mas por outro lado, eu conheço os meus clientes, sabem o meu nome, eu já estou a trabalhar há mais de 6 anos, sabem o meu nome, sabem o que é que eu faço, sabem que me casei, sabem onde é que eu moro. E eu acho isso muito, muito bom, porque ajuda muito na minha integração e de me sentir parte de uma comunidade.
Realizada profissionalmente.
Muito, muito.
Se há 7 anos, quando encontrou aquelas dificuldades em termos profissionais, lhe dissessem que hoje estaria a fazer o que está a fazer, acreditaria?
Não, porque isso aconteceu quando eu tinha 20 anos, em que tinha uma fome de carreira imparável. Eu trabalhava horas sem fim e tinha orgulho em dizer que trabalhava horas sem fim, fins de semana, etc. Com a vinda para a Inglaterra, conheci uma nova realidade. A realidade de trabalhar das 9 às 5h30, de não trabalhar horas extras, de fazer muito poucos fins de semana. E de repente descobri que afinal existe vida para além do trabalho. Que não é necessário trabalhar até às 7, 8 da noite todos os dias para sermos bons profissionais. E com isso vieram uma série de outros hobbies que criei ao longo dos anos, porque tinha esse tempo. Durante estes anos fiz cursos de inglês, de fotografia, de piano, neste momento estou a aprender alemão, porque tenho um balanço entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional que não conseguia ter em Portugal e nem sequer sabia que existia, porque pelas relações que existem de trabalho em Portugal.
Nestes hobbies, o hobby das viagens também surgiu depois de terem ido para a Inglaterra ou foi um hobby que já levaram convosco?
Foi um hobby que já levámos connosco, mas que exponenciou radicalmente. Eu comecei a viajar pessoalmente muito, muito tarde. A primeira vez que entrei num avião tinha 21 anos, mas fiquei encantada e depois arrastei o João para isto e fizemos um Interrail na Europa. Tínhamos para aí 25 anos, fizemos uma viagem de carro pela Croácia um ano ou dois depois. Ou seja, nós já éramos conhecidos por aquele casal que viajava imenso. Depois de virmos para o Reino Unido, nós moramos a 20 minutos do aeroporto de Heathrow e então começámos a viajar de uma forma muito mais, viajámos muito mais. Agora existe uma piada entre os nossos amigos que é que nós devíamos alugar a nossa casa num Airbnb porque a quantidade de dias que passamos em casa é tão reduzido que podíamos perfeitamente alugar a nossa casa a outras pessoas.
Agora não dá jeito porque, na verdade, precisamos de uma casa para viver, porque temos que estar dentro de casa. Dizia eu que vão 56 países. Há algum país que a tenha marcado de forma particular?
Ah, essa pergunta é uma pergunta que me faz de toda a gente. Eu costumo dizer que países é como filhos, ninguém consegue escolher o preferido. Eu acho que mais do que o país em si me ter marcado, poderá ter a ver com uma determinada altura da minha vida em que eu visitei. Por exemplo, os Estados Unidos ficar-me-ão sempre gravados na memória porque foi lá que o João me pediu em casamento. Ou, por exemplo, a Croácia foi uma viagem que me marcou muito porque eu lembro perfeitamente que eu estava. A minha conta tinha quase ido a zeros antes da viagem. Eu disse ao João: não consigo. E o João: vamos lá, nós vamos conseguir. Esticamos o orçamento, vais ver que vai dar. E é muito isso. Mas eu diria que se tivesse mesmo, mesmo, mesmo que escolher um, mas vou escolher dois: a Itália, que visitamos todos os anos, e o Japão, pela diferença de culturas em relação à realidade que estamos habituados.
Bom, como é que alguém que viaja tanto e que gosta tanto de viajar se vê confrontada com esta impossibilidade de viajar com que nos deparamos nesta altura?
Alice, foi dura, não vou mentir. Foi muito duro. Nós tínhamos mais de 10 viagens marcadas o ano passado e eu passei provavelmente os primeiros 3 meses do confinamento. Desses 3 meses eu passei seguramente um ao telefone com os call centers dos hotéis e das companhias aéreas a desmarcar tudo. Custou-me muito a questão do ficar fechado em casa, mas o não saber qual é a próxima vez que vou conseguir ter a adrenalina que me corre nas veias sempre que entro num avião e que vou para outra parte do mundo desconhecida foi, sem dúvida, aquilo que mais me custou, não vou mentir.
Já percebemos que viajar é um gosto, já percebemos que está confinada, tal como grande parte da população mundial, que as ruas da vilazinha onde vive estão muito diferentes daquelas que conheceu quando aí chegou, mas se pudéssemos ir ter consigo, que não podemos nesta altura, até porque as viagens de e para a Inglaterra estão proibidas, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Ficávamos por aí ou íamos até Londres?
Não, existe imenso, é uma coisa que me custa imenso, é quando alguém vem cá ao Reino Unido e nos vem ver, pede sempre para ir a Londres e eu fico sempre desgostosíssima, porque Londres, obviamente, que é Londres. Londres foi, curiosamente, a primeira viagem que eu fiz, a primeira vez que eu entrei dentro de um avião, curiosamente, foi para vir a Londres, mal sabia eu que vinha parar ao Reino Unido, mas existe tanto mais. Nós vivemos numa zona que se chama o countryside, ou seja, mais o campo. existe muito mais. Aqui a menos de 5 minutos de carro existe Ascot, que é onde se realizam as corridas anuais de cavalos mais conhecidos de Inglaterra, onde se quiserem ver a família real, sem dúvida que é o sítio que têm de vir em junho. A 20 minutos nós temos também Windsor, onde existe o castelo, e é uma vila também muito bonita, muito histórica, onde vale muito a pena passar um dia ou dois e obviamente conhecer também o castelo. Ah, aqui na minha vila, curiosamente, existe uma particularidade que é, existe a casa dos tios do Harry Potter, onde foi filmado o primeiro filme.
Uau.
É uma curiosidade assim quase desconhecida, é um sítio que eu levo sempre toda a gente porque acho uma coisa muito engraçada, que é uma rua perfeitamente normal, não há nada assinalado, tem que fazer muita pesquisa para saber qual é a rua, mas eu acho muito engraçado. Mas acima de tudo, o que é importante experienciar na zona em que nós vivemos é as caminhadas, os parques, os espaços verdes. Nós vivemos aqui, se eu olhar, quando eu olho aqui pela minha janela, eu vejo imensas árvores, nós vivemos mesmo ao pé de florestas, por isso as caminhadas sem fim que podem ser feitas são deliciosas. E obviamente parar num pub e comer um Sunday roast e acompanhado de uma bela cerveja inglesa.
Parece-me uma bela sugestão. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, Joana?
Normalização, é engraçado, porque eu quando vivia em Portugal olhava para os imigrantes como quase uma espécie desconhecida, quase com aquela pena, e depois apercebi-me que não, um imigrante não tem uma vida diferente daquela que a Alice, ou que a minha irmã, ou que o meu pai, ou os meus amigos têm, e eu acho que está na altura de normalizarmos um bocadinho isso, de pararmos de olhar para os imigrantes não é, como uma pessoa de quem temos pena, porque eu vou a Portugal numa altura normal, 6, 7, 8 vezes por ano. Só não vou mais porque viajamos bastante. E está na altura de percebermos que nós temos uma vida normal, uma vida comum. Por acaso vivemos na Inglaterra, podíamos viver em Bragança ou em Faro, e a vida é exatamente igual.
Valeu, portanto, muito a pena terem dado aquele passo em 2013 e terem decidido sair de Portugal e começar uma nova vida no Reino Unido, em Inglaterra.
Sem dúvida, sem dúvida, não nos arrependemos. Embora os nossos planos, e mais uma vez nós comprámos casa cá, isso mostra que queremos de facto cá estar. Mas se tivermos que ir para outro sítio, iremos. Não faz parte dos planos, mas se acontecer, não teremos pena e começaremos a vida no outro lado. Acho que depois daquele primeiro passo, que todos nós achamos que é um passo gigantesco, mas depois de o darmos, é muito mais fácil irmos para outro sítio se for necessário.
Depois de cortar o cordão umbilical é sempre mais fácil. Joana, saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal, quando se vive longe, quando se viaja tanto? Quais são as saudades maiores?
São as pessoas, sem dúvida, porque o resto tudo se arranja, comida, o tempo, não é? Isso, mais uma vez, Londres é um hub aéreo, por isso em 2 horas estamos no sul da Europa, estamos em África, por isso não é por aí. É as pessoas, é sentir que não posso ir ao domingo, ir almoçar à casa do pai, ou que não posso estar presente em todos os aniversários, porque não dava, mas também não dava quando eu vivia em Lisboa, porque já não morava perto da minha família, mas isso custa. O resto tudo se arranja.
E nesta altura, nestes novos tempos, em que vai menos vezes a Portugal, esta saudade é dita e sentida de forma diferente?
Sem dúvida, eu falo mais do que diariamente com a minha família, por mensagem e por chamadas, e nesta altura eu senti uma necessidade, e eles também, de ligarmos mais para sentirmos um bocadinho normalidade. É nesta altura que a diferença entre viver a 200 km ou a 1500 se faz sentir, porque se tem sempre uma sensação de não se conseguir alcançar o outro caso eles precisem. E essa saudade é muito sentida. Alguém que não passava mais de 2 meses sem ver a família, de repente passar 6 meses sem os ver, e embora nós tenhamos tido uma sorte imensa e tenhamos decidido ir a Portugal no Natal, nós passámos o Natal de máscara, não abraçámos ninguém, não beijámos ninguém, e embora os tenhamos visto, não demos aquele abraço lusitano.
Falava da questão da distância. A própria distância, assume uma dimensão também ela maior, porque as 2 horas de que falava há pouco, hoje em dia não são 2 horas, porque não pode vir mesmo que o queira fazer, porque as circunstâncias não deixam.
Sim, isso é a maior angústia e é nessas alturas que eu tive uma conversa muito, muito séria com a minha chefe sobre essa questão, e ela própria, como eu estou em trabalho, em teletrabalho, embora esteja um trabalho, um regime misto, e eu coloquei-lhe essa questão e disse-lhe: eu não sei se aguento a distância da minha família. E felizmente existiu uma abertura da entidade empregadora para, caso seja necessário, eu trabalhar a partir de Portugal, porque ainda não foi necessário, felizmente, porque a família toda está bem. Mas isso custa-me imenso não saber se vou lá estar para eles quando eles precisarem.
Joana, qual é a palavra que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo?
Normalidade, como disse antes, peço desculpa de me estar a repetir, mas é tudo muito normal. Eu acho que é isso que traz beleza a esta experiência. É verdade que a língua é outra, é verdade que a cultura é outra, mas é tudo muito normal. Passado um ano ou dois no, de estarmos cá, já começa a ser esta a nossa realidade, e estarmos aqui, ou estarmos em Portugal, ou estarmos na Alemanha, ou nos Estados Unidos, acaba por ser muito igual, porque somos pessoas que nos levantamos e vamos trabalhar e voltamos e vamos às compras e fazemos a nossa vida normal.
Porque, apesar de todas estas diferenças que acabou de referir, a cultura, a língua, a sociedade, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Sem dúvida. E apesar de os ingleses serem considerados pessoas de uma forma estereotipada frias, eu encontrei uma realidade completamente diferente. Eu trabalho numa equipa maioritariamente inglesa, mas aquele abraço que muitas vezes nos falta da família, muitas vezes me foi dado pelos meus colegas quando a saudade apertou.
Tão bom. Muito obrigada. Joana Almeida Santos está no sul de Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 2013.
Obrigada, Alice.